comemorado o Dia dos Pais e hoje a gente vai direcionar um olhar sensível e também necessário sobre a paternidade. A infância e os desafios sociais se permeiam a criação de filhos no Brasil de hoje. E o nosso convidado é o professor universitário, psicanalista e escritor Francisco Neto Pereira Pinto, autor de obras que cruzam a literatura infantil com temas profundos e urgentes também, como a desigualdade social, luto, imigração e pertencimento. Pai de dois meninos, ele acaba de lançar Olha Aquele Menino, Mamãe, uma narrativa comovente e também instigante que debruça sobre a realidade de várias crianças aqui no Brasil. Francisco, bom dia, consegue me ouvir?
Eu consigo te ouvir bem. E você consegue me ouvir?
Sim, perfeito. E eu já começo perguntando que o seu livro, Olha Aquele Menino, Mamãe, nasceu de uma experiência íntima. Conta um pouquinho, compartilha com a gente o porquê você escreveu esse livro e até mesmo fala do título, que é interessante, né? O porquê desse título.
Então, muito bom dia, né? Já quero cumprimentar todo mundo, dar um abraço aí muito especial. E esse título, Olha Aquele Menino, Mamãe, imagina que é o Theo, uma criança que está no banco de trás do carro e ele aponta pela janela e o que será que a mãe dele vê, né? O que será que cada um de nós, fazendo esse exercício de imaginação, também consegue visualizar? A narrativa vai mostrar que é um casal, né? E a mamãe está segurando um filhinho e ela balança para lá e para cá e a criança está chorando e daí ela tira o seio, né? O peito para amamentar o filho. E quando a Ana, que é a mãe do Theo, olha pela janela, esta é a cena que ela vê. E ela fica pensando assim, como pode uma mãe com fome amamentar o seu próprio filho? Então, essa história ela vai girar, né, em torno dessa cena central, que de uma certa maneira é uma ficcionalização de uma experiência pessoal que eu vivi. Eu sou pai de dois meninos, né? E lá em 2021 tive um encontro com uma cena dessa natureza, porque Araguaína, que é uma cidade que fica no Tocantins, aqui também no norte do Brasil, recebeu muitas pessoas vindo de um país vizinho, né? Uma situação dessa. E eu indo de manhã cedo para a universidade dar aula, eu me deparei com essa cena. E aí eu tive vontade de compartilhar com os leitores, né? Com outros pais, com outras crianças. E eu espero que esse livro seja assim uma oportunidade, né, de cuidadores, pais, professores, né, pessoas que cuidam de crianças, ter as conversas, né, com os nossos pequenos e mostrar que aquilo que acontece com os outros também nos afeta. Todos nós fazemos parte da grande teia da vida e às vezes não é porque a gente tem uma condição boa para se sustentar que a gente vai fechar os olhos para essas outras realidades.
Muito então, interessante.
São valores que eu quero passar para os meus filhos.
Muito interessante, porque a gente acompanha como a paternidade, ela tem que explicar como o mundo funciona, mas tem coisas do mundo que a gente não quer explicar como que funciona. Até porque eu acredito que não é fácil olhar para fora da janela e ver a realidade, que é a realidade de milhares de pessoas, né? Então, essa questão da imigração é muito forte, da pobreza é muito forte, porque realmente muitas pessoas estão na rua agora porque não tem outro lugar para ir. E tem várias mães, pais que estão com seus filhos nas ruas porque aquele é o lugar que eles têm. Então, a gente vê, se debruça para ver a realidade. E para uma criança não é fácil de explicar, olha, essas pessoas não têm as mesmas oportunidades, essas pessoas, se vocês estão olhando, estão sofrendo. Então é muito difícil, mas é algo que a gente tem que se dar desde cedo, justamente para mostrar e tentar mostrar como o mundo é, não é?
E a gente produzir, né, e construindo com os nossos pequenos essa ideia da solidariedade, né, da empatia, e ter um olhar complexo, né, sobre as realidades. Só para você ter uma ideia, tem uma pessoa muito amiga que trabalha com esses povos, né, e aí eu compartilhando essa realidade, ela pegou e falou o seguinte, são povos indígenas e na visão deles o melhor lugar que as crianças podem estar é com suas mães. Então o Conselho Tutelar já tinha feito intervenção, né, mas conversando com o líder daqueles povos, e aí ele explicou. Então aquela mãe estava fazendo um sacrifício muito grande. Muita gente pode achar que é só levar a criança para poder convencer, que é para poder amolecer o coração das pessoas e ganhar. Mas não era, naquele caso específico, não era isso. Né? Aquela mãe estava pagando um preço por estar ali com a sua criança, mas era em nome dos valores dela, né? Dos valores do povo dela. E como pai, eu acho muito importante que nós, pais, tenhamos valores sólidos.
Sim.
Né? Seja quais forem, porque isso vai servir de farol para os nossos filhos, né? Eles podem se aproximar, eles podem se distanciar, mas de alguma maneira eles têm uma baliza, um farol. E eu acho que é mágico quando, para as crianças, né, não fica claro quais são os valores que os seus cuidadores têm. Então, esse livro é uma maneira, tanto evidentemente de eu trabalhar uma questão com a minha família, com os meus filhos, porque são valores que eu recebi da minha família também. A gente morava na roça, né, com o pertão, lá no interior, no meio da floresta amazônica, mas toda vez que chegava uma pessoa na nossa casa, tinha alguma coisa para comer, a gente oferecia o que tinha, aquilo que a gente partilhava com os outros, e são valores que eu quero compartilhar também com os meus filhos, né? E tá no livro, né? Quem gostar vai ter boa oportunidade de conversar com os pequenos sobre essas questões que o livro trata.
Que bacana, a gente vê como é importante a paternidade. Vindo aí o Dia dos Pais, é um momento de refletir, porque o pai e a mãe são figuras extremamente importantes, em conjunto. Então, infelizmente, não é eu que estou falando, mas vários índices mostram como a ausência paterna acaba influenciando muito na vida adulta de crianças que acabam crescendo sem essa referência. E quando eu falo de referência, é nessas questões do dia a dia, de a gente estar andando na rua, acompanhar alguma cena, ou mesmo um direcionamento da vida, né? Então, é muito importante que a gente fale agora, em memória aí do Dia dos Pais, que acontece nesse domingo, como é importante ter essa presença paterna para ensinar justamente esse tipo de valor, não é?
Eu concordo muito com você. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Maria Rita Kell, e ela fala o seguinte, que essa questão da paternidade, maternidade, nós podemos colocar assim, é uma geração cuidando da outra, né? Então, os pequenos, as crianças, elas se humanizam. O primeiro lugar de humanização é a família. Até pouco tempo atrás, a figura do pai era o pai que saía para trabalhar e trazia, né, o sustento para a família, e essa questão de educação, de todo tipo de educação, ficava por conta das mães. Eu acredito que esse perfil ainda existe, não tem problema nenhum. Mas tem um outro perfil que está se desenhando, e eu acho que eu me insiro nessa vertente, de pais que querem estar também participando no cotidiano, na educação, nos cuidados, né? Assumindo um outro tipo de paternidade. A gente não abre mão, evidente, pelo menos no meu caso também, né? De trabalhar pelo sustento, as mães também fazem isso, mas a gente partilha desse cotidiano. E hoje, como as grandes ideias que a gente tinha, elas foram se quebrando, hoje a gente tem pequenas ideias, né? Pequenas.
Sim.
Então, eu acredito que a figura do pai, ela vai ficando ainda muito mais importante à medida que, como diz o Bauman, né? É tudo líquido, todos os valores, todas as questões são muito líquidas. A figura do pai, no dia a dia, né, do seu filho, da sua filha, vai ficando ainda mais importante nessas miudezas, como você falou.
Excelente. E a literatura, ela pode auxiliar nisso, você que é escritor. Além de Olha Aquele Menino, Mamãe, você tem outros livros também que tratam de temas sensíveis, como Luto, como Saudades do Meu Gato Dom, que é outro livro que você escreveu, e A Chegada de um Irmãozinho. É importante a gente analisar como a literatura tem esse papel. Porque muita gente pensa, poxa, livro para criança é só história de fantasia, é aquilo, mas não, tem como realmente entrar em contato para explicar coisas importantes do dia a dia.
Perfeito. Eu acredito que a literatura, ela atende muitas necessidades da criança. Por exemplo, a questão da linguagem, né, a questão do letramento, o próprio desenvolvimento neurocognitivo, né? E também as necessidades mais profundas da criança. Então, eu escrevi O Gato Dom quando meu primeiro filho nasceu, o Theo, eu queria, a gente lê a história dos outros, né? Mas eu queria escrever uma história minha para ele, para um dia ele saber que eu escrevi uma história para ele. E aí eu escrevi o gato Dô, que a gente tinha um gato de verdade, né? E ele era um gato muito arredio, porque ele era da rua, ele morava na rua. Então ele enfrentava mesmo, ele era valente, me mordeu várias vezes. Mas com os cuidados, com o amor que a gente foi dedicando, ele ficou um gato manso. E eu fiquei pensando, puxa vida, se o cuidado, o amor tem esse efeito até mesmo sobre um animal, imagina sobre as pessoas, né? Eu queria contar essa história. E aí eu escrevi. Quando a minha esposa ficou grávida do nosso segundo filho, que foi o Ravi, aí é aquela questão, como trabalhar isso com o Theo? Não simplesmente dizer você vai ganhar um irmãozinho, mas trabalhar os conflitos. A gente que é da psicanálise sabe que a chegada de um novo irmãozinho pode representar um ganho para a criança, mas também representa uma perda. Sim. No sentido de que aquela exclusividade que ela tinha, ela vai cair do troninho, né? Ela vai passar a partilhar. O Freud disse que o amor é exigente, né? Ele não admite, a gente nunca quer perder. E aí eu escrevi esse livro para conversar com essa subjetividade da criança e conversar também com os cuidadores, porque a gente esquece, né? Os adultos esquecem como é que foi às vezes ganhar um outro irmãozinho. Então esse é o diferencial desse livro, porque ele trabalha também a saúde mental das crianças. E aí depois o Dom, nosso gato de verdade, ele morreu. Eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei de luto, chorei bastante.
Sim.
E eu resolvi contar, partilhar, porque quando uma pessoa morre, ser humano, as pessoas não têm vergonha de fazer o luto, de chorar e tudo mais. Mas quando é um animalzinho, eu percebi que as pessoas, elas ficam com vergonha. E às vezes esse luto fica, ó,
guardado,
estendendo. Né? Então era uma maneira de dizer, olha, o luto não tem que late. Todo luto é luto e ele tem a sua dignidade. Aí eu escrevi Saudades do Meu Gato Dom, que é um livro que conversa com crianças, conversa com jovens e também com adultos. E aí agora nós estamos trabalhando esse que é Olha Aquele Menino, Mamãe, e nós já temos outro também engatilhado, que nós vamos lançar até o final do ano, depois que passar a campanha com esse livro que nós estamos falando.
Excelente, várias reflexões em forma de literatura. A gente também usa a psicanálise para analisar tantas situações do cotidiano. Francisco, muito obrigada por falar com a gente, bater esse papo. É curtinho, mas deu para falar um pouquinho sobre o livro, do papel da paternidade também. Então, muito obrigada.
Eu que agradeço. Eu queria deixar aqui as minhas redes sociais para quem quiser fazer parte da minha rede de amizade. É Francisco Neto Pereira Pinto, tanto no Instagram, quanto no TikTok, no Facebook e também no YouTube. Esse livro, Olha Aquele Menino, Mamãe, e os meus outros estão na Amazon e nas principais livrarias da internet. Agradeço a todos, deixo aqui o meu grande abraço e desejando felicidade, né, para as famílias e para as crianças do nosso Brasil.
Excelente, muito obrigada mais uma vez, Francisco. Agora 9:31. A gente faz uma pausa para o repórter CBN e volta já.
Eu não faço questão de ser.